Boa tarde ao pessoal que está aqui, o pessoal que está na internet aí também, nos acompanhando. Como eu já falei na parte da manhã, no fórum, para mim é um privilégio poder estar aqui, uma alegria, uma honra. O pessoal pediu para que eu trabalhasse essa tarde com vocês a respeito da grande comissão, e eu fiquei muito satisfeito, né, em poder pensar com vocês a respeito dessa questão. Porque a minha formação, eu sou formado em teologia e em filosofia, mas eu me concentrei na minha área de mestrado em missiologia. Então eu sou um missiólogo. Então quando eu olho para a Bíblia, tudo que eu vejo é missão. Tudo nas escrituras saltam para mim como essa perspectiva de missão, 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 né? A minha lente para ler as escrituras é essa, e na verdade eu não consigo perceber qualquer outra forma da gente compreender a igreja que não seja essa, de ver a igreja como o povo de Deus em missão no mundo. Isso é a igreja. Quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando a respeito não de uma estrutura, não de uma denominação, não de programações, nós estamos falando de um povo, um povo que, de acordo com as escrituras, Deus tem no seu coração desde antes da formação do mundo, e que ele vai ganhando concretude na história. E esse povo existe por causa da missão que Deus tem, e que Deus está exercendo no mundo. É daí que vem essa ideia da grande comissão. A grande comissão, ela é um conceito tão sério dentro das escrituras, que ela é o único texto que se repete nos quatro evangelhos e ainda abre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, né, ou observar isso nas escrituras. Geralmente, quando nós falamos da grande comissão, a gente tem a tendência de pensar em Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, que é o texto que eu vou, na verdade, olhar aqui com vocês. Mas a grande comissão, ela aparece em todos os evangelhos, ok? Ela aparece no evangelho de Mateus, mas ela também está em Marcos, ela está em Lucas e em João, e o livro de Atos começa com ela, ok? Com essa perspectiva da grande comissão. Então, o que é que vem a ser a grande comissão? Eu quero reler com você a grande comissão de Mateus, ok? Que é a mais conhecida por nós. Talvez ela seja mais conhecida porque ela tem uma estrutura, né, fácil de ser memorizada. O texto diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande comissão que fecha o Evangelho de Mateus, um teólogo bíblico, missiólogo bíblico, já disse que quando Mateus escreve essa parte final do Evangelho, na verdade ele tem todo o Evangelho em mente. Esse missiólogo diz que o Evangelho de Mateus, na verdade, começa aqui. E Mateus volta, então, e escreve tudo que ele vai escrever para poder explicar isso que ele está dizendo agora no fechamento do seu Evangelho. Quando nós lemos a Grande Comissão, nós precisamos compreender que isso que nós chamamos de Grande Comissão nada mais é do que a consequência natural daquilo que Deus realizou através de Jesus Cristo. Ok? Nós temos às vezes a tendência de pensarmos na Grande Comissão ou falarmos da Grande Comissão sempre na perspectiva de olhar para ela como uma tarefa que a igreja executa em favor da igreja. Em favor de aumentar o número da igreja, dos membros, da evangelização, para que a gente tenha mais pessoas, né, na igreja. Mas veja, a grande comissão, na verdade, não é isso. A grande comissão, ela é o desfecho de tudo aquilo que Deus realizou através de Jesus Cristo. Quando nós lemos essas palavras de Jesus, quando ele se aproxima dos seus seguidores, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Atrás dessas palavras de Jesus tem todo um contexto e todo um cenário histórico que vem acontecendo. Jesus, ele está aqui, na verdade, dizendo que tudo aquilo que foi programado, tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que estava presente no coração do Pai, né, ou da Trindade, quando antes mesmo do mundo ser criado, ou quando eles resolveram fazer a criação do mundo, está concretizado agora, ok? Dois textos, por exemplo, que nós podemos usar dos profetas do Antigo Testamento, que precisa vir à nossa mente quando nós lemos a Grande Comissão, são esses textos de Daniel capítulo 7 e Isaías capítulo 6. O que é que Jesus está dizendo quando ele diz assim: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra? Os profetas no Antigo Testamento falavam a respeito da vinda de alguém, que, de um homem, de um ser humano, okay? De uma pessoa, que iria restaurar, iria convergir novamente para a humanidade e alinhar essa realidade da humanidade e da criação ao governo de Deus. Ok? Então, o texto de Daniel, por exemplo, capítulo 7, versículos 13 e 14, enquanto eu vou abrindo lá para ler esse texto para vocês, você precisa entender que quando esses homens que estão diante de Jesus ouvem essas palavras: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, lembre-se que Jesus, ele está falando primeiramente com judeus, ok? Os 11 discípulos foram, eles representam a comunidade dos discípulos de Jesus em toda a história, aqueles que são lá e aqueles que viriam a ser ainda, mas a gente precisa se lembrar que esse grupo de homens, eles estão seguindo a Jesus, e eles são pessoas que têm um conhecimento de tudo aquilo que está contido no Antigo Testamento. Quando Jesus fala sobre ele recebeu toda essa autoridade, então o texto que está na mente de Jesus é essa visão de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel diz assim: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem. Se você ler os evangelhos, você vai ver que uma expressão que Jesus usava muito para ele é que ele era o filho do homem. O filho do homem, o filho do homem. Da onde ele tirou essa expressão, o filho do homem? Ele tirou dessa visão do livro de Daniel. Então eu vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então olha só, quando Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está dizendo: eu sou aquele sujeito da visão de Daniel. Eu sou aquele que Daniel viu recebendo toda a autoridade dos reinos da terra. O texto nos diz que os discípulos o encontram e o adoram. O texto de Daniel diz que todas as nações o adorarão, né? O adoraram, né? Porque Daniel está vendo algo que aconteceu, ok? E Jesus então está dizendo: olha, eu sou aquele homem da visão de Daniel. Eu sou aquele que recebeu toda a autoridade, todo o poder de Deus para governar sobre todas as coisas. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós poderíamos ver outras profecias também, mas eu vou usar apenas essas duas como exemplos para a gente poder entender o que Jesus está dizendo na Grande Comissão. Isaías capítulo 9, versículo 6, esse é um texto que na maioria das vezes nós só vamos a ele na época do Natal, né? Na liturgia de Natal a gente vai ler, né? Isaías 9, 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, e sobre ele o governo foi colocado. Então veja, na teologia, nós falamos que Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Quando Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz que toda autoridade lhe foi conferida, lhe foi dada, ele não está afirmando isso na perspectiva da sua divindade. Ele não está dizendo isso porque ele é Deus. Porque como Deus, ele sempre teve toda autoridade, nunca lhe foi tirada nenhuma autoridade, a autoridade é dele. Deus tem autoridade sobre todas as coisas, sempre teve. Então Jesus, como parte de Deus, Pai, Filho e Espírito, como Filho na Trindade, essa é uma autoridade que nunca lhe foi negada, ele sempre teve essa autoridade. Agora, o que o texto de Daniel nos diz e o que o texto de Isaías nos diz é que um homem recebeu essa autoridade. Então, o Verbo, o Filho de Deus, a palavra, a segunda pessoa da Trindade, ele se torna um ser humano. Ele entra na nossa história e ele se torna o Filho do Homem, o segundo Adão, a segunda humanidade, aquele que vem agora viver a vida humana conforme ela deveria ter sido vivida, e não foi vivida, mas ele, como um ser humano, vive essa vida humana dentro do projeto que Deus planejou para que nós, seres humanos, vivêssemos. Ele vive toda essa vida dele dentro da sua humanidade, 100% em obediência ao Pai, com o seu coração alinhado 100% àquilo que Deus deseja. Então, ele experimenta a realidade da nossa rebelião contra Deus, na cruz. Ele toma sobre si a rebelião da humanidade, e ao terceiro dia, ele ressuscita dos mortos. A ressurreição de Jesus é Deus atestando o fato de que ele tem a sua humanidade aprovada. Então agora Jesus ressurreto dos mortos, como um ser humano ainda, ok? Recebe do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. O reino, o governo de Deus, exercido agora através de um representante humano. Esse é o Messias. Então, a grande comissão é a consequência natural do que Deus em Jesus Cristo realizou na história. E o que é que Deus em Jesus realiza na história? Ele concretiza a realidade do seu governo, do seu reino. Então, o que Jesus faz, ou o que Deus faz através de Jesus, tem a ver com a realidade do seu governo, tem a ver com a realidade do seu reino. Deus é rei. Por isso, quando nós lemos a grande comissão, nós precisamos mantê-la dentro da dimensão do reino de Deus. A grande comissão não pode ser lida fora do contexto do reino de Deus. A grande comissão precisa ser compreendida e lida à luz do reino de Deus. Pode mudar aí isso aí. Então, se nós temos que ler a grande comissão à luz do reino de Deus, se ela é o desfecho da realidade desse reino, o que é o reino de Deus? Veja, Jesus em Marcos 1, 14, 15, diz que depois que João foi preso, Jesus vai para a Galiléia pregando o Evangelho, pregando a boa notícia, uma boa notícia. E a boa notícia dele tem nome. A boa notícia que ele prega chama-se Reino de Deus. É isso que ele vem pregando. Ele diz, o reino de Deus foi aproximado de vocês. Ouçam a boa notícia, ouçam as boas novas, ouçam o evangelho. O reino de Deus foi aproximado de vocês. O reino de Deus chegou, o governo de Deus está à disposição novamente de vocês. Por isso, precisa haver uma resposta a essa boa notícia. E a resposta é, arrependam-se e creiam, então, no evangelho. Creiam então nessa boa notícia, creiam que essa realidade do governo do meu Pai, do governo de Deus, ela está novamente à disposição de vocês. Eu quero passar rapidamente aqui com você essa perspectiva do que o reino de Deus é, ok? Ou do que o reino de Deus promove, não é? Do que está envolvido quando nós falamos a respeito desse evangelho do reino. Okay? Veja, nós olhamos a nossa sociedade e nós vemos o mal, nós vemos enfermidades, nós vemos desencontros, né, por causa de posturas políticas, como nós falamos aqui essa manhã e como a gente tem assistido, nós vemos a ganância presente, nós vemos a luxúria, a deformidade, nós vemos uma série de realidades que nós olhamos e nós sentimos que alguma coisa está errada com isso. Não é verdade? Alguma coisa está errada. Isso não devia ser assim. Ou então, nós pensamos, por que que isso é assim? Você nunca pensou isso assim? Por que que nascem crianças defeituosas? Por que que um filho mata o pai? Não é? Meu Deus do céu, que mundo que nós estamos? Onde é que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Muito bem, o evangelho do reino tem uma resposta para isso, ok? O evangelho do reino tem uma resposta para isso. Quando nós pegamos as escrituras, quando nós pegamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, isso é algo que eu tenho falado muito no seminário onde eu dou aula, na minha igreja e por onde eu vou, nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro religioso. Você consegue entender isso? A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro da nossa religião, certo? Como, por exemplo, os muçulmanos, né, têm lá o livro da religião deles, ou o judeu, então, considera o livro da religião deles, se bem que o judeu também compreende o livro do Antigo Testamento, como eu vou falar, ok? A Bíblia, ela não é um livro privado, ela não é um livro da igreja, um livro dos evangélicos, ou dos cristãos. A Bíblia é um livro público. A Bíblia é um livro que traz para a gente uma interpretação da história, do que está acontecendo, ok? Ela nos oferece uma cosmovisão. Você tem a cosmovisão marxista, você tem a cosmovisão capitalista, você tem a cosmovisão neoliberal, né, do mundo, e você tem a cosmovisão bíblica, ok? Algo que as escrituras nos oferecem. As escrituras têm uma interpretação da história, do que está acontecendo. Então a gente olha para o mundo e diz assim, puxa, mas não tinha que ser assim, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E aí você volta os olhos para a Bíblia vai dizer para você, realmente, não era para ser assim. A Bíblia começa com uma criação boa e perfeita. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é o mundo de conformidade com aquilo que é o padrão original. Gênesis 1 e 2 é aquilo que Deus tem para o mundo, é aquilo que Deus tem para a humanidade. Gênesis 1 e 2 nos fala a respeito de uma criação que é feita boa e perfeita, que tem ordem, que deve se desenvolver. Nos fala a respeito de um ser humano que se vê e se entende como ser humano a partir da relação dele com Deus, mas também a partir da relação dele com o outro, com o próximo. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Isso é humanidade. Homem e mulher os criou. Só homem não é humanidade. Só mulher não é humanidade. Humanidade é homem e mulher os criou. Assim como a Trindade, Deus é quem Ele é por causa da Trindade, o Pai é o Pai por causa do Filho, e o Filho é o Filho por causa do Pai, e o Espírito é o Espírito por causa do Pai e do Filho, ok? Ou seja, cada pessoa da Trindade, ela é quem é por causa do outro. Assim também a humanidade é criada, nós somos quem somos em relação a Deus, por causa de Deus, mas também por causa do outro. Então Deus cria essa humanidade perfeita, que se relaciona de uma maneira perfeita também com o mundo criado por Ele, que precisa gerenciar esse mundo, cuidar desse mundo, desenvolver esse mundo. Capítulo 2 diz que Deus planta um jardim e bota o homem lá para que então ele pudesse cultivar o jardim, e ele tem essa relação com a criação, com os animais, e ele tem o desenvolvimento da família. Nós chamamos tudo isso na missiologia de mandato cultural. Então, nessa criação boa e perfeita de Deus, o mundo deveria se desenvolver de forma boa e perfeita. Mas alguma coisa acontece. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, nós somos informados. Então veja como há uma cosmovisão da Bíblia para explicar o nosso mundo, ok? O mundo não era para ser do jeito que é, o mundo era para ser de outra forma. Mas por que ele é do jeito que ele é? Ele é do jeito que ele é porque essa criação que Deus fez foi colocada debaixo da responsabilidade, da gerência, do governo, da humanidade que fora criada à imagem e semelhança de Deus. Então, como é que Deus vai cuidar dessa sua criação? Deus vai cuidar dessa sua criação através da humanidade. Deus vai governar a criação através da humanidade. Mas essa humanidade, para ser imagem e semelhança de Deus, ela precisa responder a Deus livremente. Então, no jardim, há uma árvore, que nós conhecemos como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz que o ser humano não deve comer daquela árvore. O não comer da árvore não é porque Deus quer proibir o homem de ter acesso ao conhecimento. O não comer da árvore é porque é uma atitude que o ser humano, em obedecendo, vai expressar a sua escolha, a sua livre escolha de dependência e de relacionamento com Deus. A Trindade, ela não é obrigada a se amar. Eles se amam por escolha, por opção. Eles se relacionam porque esse é o desejo. E a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito é tão intensa que eles são um. E o ser humano é criado para participar disso. Mas veja, se Deus não estabelece esse critério, aonde nós vamos poder dizer assim: eu quero responder a isso, eu quero participar disso, ok? Se ele não bota um critério assim, então ele estaria nos manipulando. Então nós não teríamos sido criados com exatamente a imagem e semelhança de Deus, com a liberdade de responder ao seu amor, porque esse é o nosso desejo. E aí, nós fazemos a escolha, a pior escolha feita pelo ser humano. Enganados pela serpente, nós deixamos de confiar naquilo que Deus disse a nosso respeito. Deus disse que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A nossa identidade então está naquilo que nós ouvimos do Pai, naquilo que nós ouvimos de Deus. Mas a serpente vem e diz assim: como é que você pode ter certeza disso? Coma do fruto e você vai ser como Deus. Como é que nós vamos ser como Deus se nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Já pararam para pensar nisso? O que a serpente está dizendo é: prove para você mesmo que é do jeito que Deus diz. Não é uma tentação diferente da tentação de Jesus no deserto? Se és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Se és filho de Deus, salta do templo. Por que Satanás tenta Jesus assim? Porque no batismo Jesus ouviu a voz do Pai dizendo: você é meu filho amado. Em ti eu tenho todo o meu prazer. Mas aquele que está ali, ele está sendo afirmado como filho amado do Pai, não é apenas o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, mas é a nova humanidade, que vem na mesma realidade de Adão, da primeira humanidade. Mas Adão e Eva, os nossos pais, não confiam na voz de Deus e comem do fruto. Essa é a explicação da Bíblia de todo o caos que se estabelece no nosso mundo. Se as pessoas concordam ou discordam disso, é um direito que elas têm. Mas essa é uma interpretação da história, ok? É uma interpretação da história. Quando eu converso com pessoas, e eu converso com muitas pessoas assim, que se dizem ateus e tudo mais, eu digo: ok, me dê a sua interpretação da história. Eu tenho uma interpretação da história. Eu tenho uma interpretação do porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. Se você não concorda com ela, tudo bem, mas eu tenho uma. E se você não concorda com a minha, qual que é a sua? Qual que é a sua explicação para tudo isso que está acontecendo? Então, o que nós lemos a partir de Gênesis 3, isso é muito importante a gente entender, ok? O que nós lemos na Bíblia a partir de Gênesis 3 até Apocalipse 19, tem a ver com um mundo que está desconectado de Deus. Tem a ver com um mundo em caos. Um mundo em caos, um mundo que está estragado, mas um mundo do qual Deus não desistiu. Deus não desistiu. Então, Gênesis 3 até Apocalipse 19 nos fala a respeito de um mundo, de uma criação boa e perfeita que Deus fez, que foi estragada, mas que Deus não abriu mão dela. Deus entra na história, na nossa história, para consertar aquilo que foi estragado. E Deus faz isso porque, na verdade, aí vai meu crédito, né? Para um dos meus mentores, o Ari, né? Deus entra na história para consertar isso, porque, na verdade, antes de criar qualquer coisa, Deus decidiu que Ele iria lidar conosco, lidar com a sua criação, a partir da sua graça. Então, nas palavras do Ari, antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja graça. E é essa decisão de Deus, antes da fundação do mundo, que sustenta a criação, quando o ser humano se rebela contra ela, contra Deus, e a afeta. É por causa dessa decisão, da graça de Deus, que todo o universo não deixa de existir quando nós, seres humanos, tomamos a decisão de nos rebelarmos contra Deus. Então, é como se houvesse uma implosão, está o mundo aqui, e há uma implosão, o mundo ia se dissolver, mas as mãos graciosas de Deus seguram isso. Então, nós temos aí um monte de defeitos, rachaduras e tudo mais na criação, mas a mão de Deus conteve a desintegração de tudo. E agora ele começa um processo de trazer tudo de volta. Tudo de volta. Por quê? Porque ele é rei. Tudo é dele. E ele escolheu lidar com a sua criação com graça. Com graça. Com misericórdia. Ele criou. Quando você cria alguma coisa e é sua, e aquilo se estraga, você tem duas opções. Uma, você pode pegar e falar, estragou, e jogar fora. Eu vou começar de novo. A outra é dizer, estragou, mas eu gosto muito disso. Eu vou consertar. E é isso que Deus fez. Ele disse, estragou, e eu vou consertar. Mas esse conserto precisava passar através da humanidade. Por isso, dentro do processo de redenção de Deus, de conserto de Deus do universo, que foi afetado pela queda, está a presença, a entrada de Deus na história como um ser humano, para que ele possa viver como um ser humano a vida que eu e você não conseguimos viver como ser humano, uma vida de plena obediência ao Pai. E quando Jesus faz isso, ele vive essa vida de plena obediência, ele escolhe não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comer da árvore da vida, vivendo a sua vida intermitentemente em obediência ao Pai. E ele se coloca então diante de Deus para assumir sobre ele a culpa, ele que é um inocente, a culpa, o juízo, a responsabilidade da nossa desconexão para com Deus naquela cruz. Ele traz satisfação à justiça de Deus, que é santo, e que não podia desconsiderar o fato de que houve uma rebelião contra ele. Deus então pega essa postura perfeita de Jesus, que é assumir a responsabilidade que não era dele, da nossa culpa, carregando essa responsabilidade naquela cruz, e se satisfaz com isso. E ao terceiro dia, Jesus é ressuscitado dos mortos. Veja, de novo, é importante você entender, dentro desse processo da redenção, que o que está acontecendo aqui é mais com Jesus, é mais do que ele ser Deus. Ok? Ele é Deus. Nós negamos isso, 100% Deus. Mas foi citado aqui hoje de manhã, Filipenses 2, capítulo 5 em diante, ele abre mão Ele esvazia-se da sua dignidade, da sua postura, da sua posição, dos seus atributos de Deus. E ele entra na nossa história como realmente um ser humano, 100% humano. E como 100% humano é que ele morre. E como 100% humano é que ele é ressuscitado. Veja, Jesus ele não ressuscita dos mortos porque ele é Deus. Às vezes a gente não para pensar nisso. A gente acha que Jesus ressuscitou porque ele é Deus. Como Deus, ele não podia nem morrer. Como é que ele vai morrer? Ele é Deus. Como Deus, ele não podia nem morrer. Ele ressuscita dos mortos porque ele é aprovado por Deus como um ser humano. Ele é o ser humano perfeito. Paulo nos diz isso em Efésios capítulo 1. O poder de Deus opera em Jesus e o ressuscita dos mortos. Capítulo 8 de Romanos. O poder do Espírito de Deus opera no corpo de Jesus e o ressuscita dos mortos. Então ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem perfeito. Portanto, a redenção que Deus está operando na história passa por uma ação de Deus com a humanidade. A humanidade representada em Jesus. E a partir disso, a partir daí então, todas as coisas vão sendo conduzidas por Deus, por Jesus, a um dia em que toda a criação de Deus vai voltar ao seu estado original, bom e perfeito. É assim que termina Apocalipse, assim que termina a Bíblia. Apocalipse 21, 20, 21 e 22. Todas as coisas reconduzidas novamente ao plano bom e perfeito de Deus. No meio disso tudo, no meio de todo esse processo, é que surge essa realidade que nós chamamos igreja, ok? Que de acordo com as escrituras, é algo que está no coração de Deus, é o povo do coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Um povo que Deus vai trazer à tona na história, para que através desse povo, toda a criação, todas as nações, todos os povos, mas também todos os seres espirituais, celestiais, todo o poder, todo o principado, saiba que Deus é rei, ele governa, ele reina. Então, a grande comissão tem a ver com essa realidade de Jesus nos afirmando que o governo do Pai foi trazido de volta. Foi oferecido novamente, foi estendido novamente a uma criação que se rebelou contra esse governo. Nessa dimensão, então, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, mostra para a gente que nós temos um confronto de reinos acontecendo. Ontem de manhã, enquanto eu revisava essa palestra aqui, essa reflexão com vocês, veio na minha cabeça o seguinte: o mundo, o nosso mundo, biblicamente falando, dentro da cosmovisão bíblica, dentro daquilo que a Bíblia nos oferece, ele não é dividido entre Ocidente e Oriente. Ele não é dividido entre direita e esquerda, entre capitalismo e socialismo ou marxismo. O nosso mundo, ele é dividido entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Essa é a realidade, entre a luz e as trevas. Entre a perspectiva de que tudo pertence a Deus, mas existe um movimento de rebelião contra esse Deus, movimento esse que Deus, através de Cristo Jesus, quebrou. E ele está transportando tudo de volta para o seu reino amoroso, manifestado em seu Filho. É isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Veja, esse texto está nos falando a respeito do efeito da grande comissão. Do efeito do evangelho, do efeito disso que Jesus mandou eu e você irmos fazer, ir de pregar o evangelho. O texto diz assim: pois ele nos resgatou do domínio, do império, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Veja, é isso que Jesus Cristo fez. A igreja é o povo que expressa, então, que o governo de Deus através do Cristo está em operação no nosso mundo. Se Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, como é que isso é demonstrado? Como é que isso é visto no nosso mundo, pelas pessoas? Isso é demonstrado, isso é visto através da igreja. O próximo slide vai mostrar um gráfico que há muitos anos atrás eu vi apresentado por um pastor, né? Hoje é um amigo, né? Dr. Carl Bosman. Foi a primeira vez que eu vi esse gráfico. Ele me ajudou muito a entender esse processo do reino e essa realidade do que Jesus está nos mandando fazer com a grande comissão. Veja, Efésios 1, 20 a 23, Paulo está descrevendo essa questão do poder de Deus. Ele fala sobre a igreja ser o povo de Deus que está no coração dele desde antes da fundação do mundo e como é que ela vem a ser historicamente através da encarnação de Jesus, sua morte, sua ressurreição. No verso 20 ele diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Veja, o poder de Deus, do Espírito de Deus, foi exercido no corpo humano de Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então Jesus ressuscitado, como um ser humano, não só como Deus Filho, mas também como um ser humano, está assentado à destra de Deus Pai nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Agora veja o verso 22, que interessante. Qual que é a conclusão de Paulo sobre isso? Ele diz assim: Deus colocou todas as coisas. Então olha lá o gráfico. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Ou seja, Jesus ele está assentado no trono, ao lado do trono de Deus, e todas as coisas criadas foram colocadas debaixo dos pés dele. Ou, em outras palavras, ele é Senhor de direito já, sobre tudo. Tudo que existe é de Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tudo que existe é de Jesus. Todo domínio, todo poder, todo principado, potestade, toda autoridade, tudo é de Jesus, tudo está debaixo dos pés dele, tudo foi criado por ele, para ele, Colossenses capítulo 1, e tudo foi colocado debaixo dos pés dele de novo. Agora, Paulo continua: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Numa outra tradução do original, do grego, diz: e ele o designou cabeça de todas as coisas na igreja, ou pela igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. O que Paulo está dizendo é, para que todos saibam que Cristo, que está à destra de Deus Pai, tem todas as coisas debaixo do seu senhorio, ele já é Senhor de direito sobre todas as coisas, agora, no presente, lhe foi dado a igreja, como seu corpo, como seu povo, na história, através de quem o seu senhorio é manifestado de fato. Opa, aqui a gente já tinha que parar, né? E nós tínhamos que todos nos ajoelharmos aqui, começar a confessar pecado e pedir perdão. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: se o mundo resiste ao governo de Jesus, é porque esse governo não está sendo manifestado de forma clara para ele, para o mundo, através da igreja. É interessante quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, e o texto dos Atos dos Apóstolos nos diz que a igreja era assim, sofria sim oposição, tinha sim perseguição, mas também havia um reconhecimento por parte de todos que existia um governo diferente sendo exercido na vida da igreja. Esse pessoal aí é um pessoal que vive debaixo de outro governo. Há um outro rei que está reinando sobre a vida desses caras. E reina mesmo. Porque o estilo de vida deles, aquilo que eles fazem, a maneira que eles lidam com as coisas é diferente daquela que o Império Romano lida. É diferente daquilo que os judaizantes lidam. É diferente da maneira que os gregos lidam. O que está acontecendo aqui? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Que rei é esse? Então, só para completar isso, Efésios 3, 8 a 10, veja como é isso que Paulo está mostrando para a gente mesmo. Como através da submissão da igreja ao governo de Jesus, vai ficar claro para o mundo, inclusive para os principados e potestades, que Jesus Cristo já está governando. Verso 8 diz assim, embora, Efésios 3, 8, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Qual é o mistério? Verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Opa! Que negócio é esse? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão e digam para todos que o meu senhorio já é de direito sobre todas as coisas. E por isso as pessoas precisam se arrepender da vida de rebelião contra o meu Pai. Vão e digam para eles, da parte de Deus, da parte do meu Pai, tudo já foi resolvido com vocês. Agora, cabe a vocês responderem a isso, cabe a vocês se arrependerem, cabe a vocês saírem do lado dos inimigos, não da igreja, de Deus, e vir fazer parte daqueles que estão de novo vivendo debaixo do seu governo amoroso, vir fazer parte da solução e não do problema, se juntar com aqueles que vão colaborar com Deus que está consertando todas as coisas no universo. Isso é ser igreja. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Agora, como é que nós fazemos isso? Como é que a gente realiza essa obra? Indo. Talvez essa seja a parte mais difícil da gente compreender. Nós não realizamos isso através de projetos denominacionais, estruturais, ok? Embora haja um espaço para projetos. Nós não realizamos isso através de programações, embora nós possamos fazer programações. Nós não realizamos isso através de alguma estrutura que a gente precisa fomentar para que então todo mundo venha e participe daquilo, embora a gente também possa fazer isso. Mas nós fazemos isso enquanto nós vivemos. Nós somos o povo de Deus em missão no mundo. Então como é que eu manifesto que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus chegou, que Deus está dizendo, eu resolvi a parada, eu estou consertando as coisas, venha fazer parte do conserto. Eu faço isso enquanto eu vivo, enquanto eu vou para a universidade, enquanto eu vou para a academia, enquanto eu vou conversar e sair, tomar lanche com meus filhos, enquanto eu vou socorrer alguém na favela, enquanto eu estou ouvindo promissão na íntegra. O ministério do reino acontece às margens do nosso ministério, ok? É isso que a gente precisa entender. Todos nós estamos em missão. Todos nós, se nós falarmos, eu aceitei o evangelho, eu me rendi ao evangelho, o que nós estamos dizendo é, eu sou parte do povo que Deus enviou em missão ao mundo. Então, esteja eu envolvido com a política, esteja eu trabalhando como professor numa creche ou numa universidade, esteja eu sentado conversando com uma pessoa de posse, ou esteja eu, como aconteceu ontem comigo, sentado no chão da rodoviária ao lado de uma pessoa que está fuçando no lixo para ver se encontra alguma coisa para comer, eu estou em missão. Eu não faço missão de vez em quando. Não é agora, hoje à tarde, é dia da gente evangelizar. Não, então como nós vivemos isso? Indo, enquanto a gente vive, nós vamos vivendo debaixo de um novo governo agora, uma nova agenda. Agora Jesus diz que a gente faz isso também batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que significa dizer que nós fazemos isso alinhados a uma realidade histórica, a algo que Deus está fazendo ao longo da história com um povo. Nós não estamos inventando a roda. As coisas, o processo de redenção de Deus Não está acontecendo agora. Hoje de manhã o Ari falou sobre esse negócio de nós entendermos a salvação como um processo, né? Ele está em processo e nós entramos nisso. Batizar aqui não é uma fórmula batismal que Jesus está nos dando, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, embora não tenha nenhum problema você batizar assim, ok? Mas não é uma fórmula que ele está nos dando, certo? É uma identificação. Nós temos uma nova identidade. Nós somos o povo da aliança, o povo da Trindade. Nós somos aqueles que convidamos as pessoas, venha fazer parte desse mesmo povo. Venha, volte-se para Deus, venha fazer parte dessa grande comunidade cósmica que Deus está criando desde antes da fundação do mundo. A proposta da grande comissão não é uma proposta sectária, partidária, individualista. É uma proposta de aliança, de sermos um no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de termos o mesmo sobrenome, povo de Deus. Mas Jesus também nos diz que nós fazemos isso ensinando-os a obedecer, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E isso tem a ver, novamente, com nós compreendermos a grande comissão à luz do reino de Deus, do governo de Deus. Por que que Jesus diz que nós temos que ensinar as pessoas a obedecerem tudo aquilo que ele nos tem dito, ele nos tem ordenado? Eu vou fazer um paralelo aqui com, porque esse paralelo existe mesmo, ok? Com a realidade do povo de Israel no Egito. Veja, a gente tem a tendência de dizer assim, o Antigo Testamento fala da lei, o Novo Testamento fala da graça. É uma visão totalmente equivocada. Sabe por quê? Porque tudo fala da graça. A lei é uma expressão da graça. Ela não é algo oposto à graça. Ela se transforma em algo oposto à graça quando a gente começa a fazer da lei o fim em si mesmo. Mas veja, vamos pensar em Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos. Nós chamamos de 10 mandamentos, né? Em hebraico, são as 10 palavras. Por que que Deus dá os 10 mandamentos? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que que Deus dá os 10 mandamentos? Ele dá os 10 mandamentos porque ele está expressando a graça dele para com aquele povo. Eu vou explicar para você. Quem são as pessoas que estão recebendo os 10 mandamentos? Judeus, ok. Que judeus são esses? Que israelitas são esses? Da onde eles saíram? Do Egito. O que que eles eram no Egito? Escravos. Por quanto tempo? 400 anos. Ou seja, você tem ali geração de escravos. Né? Você tem tataraneto de escravo. O sujeito nasceu escravo, o pai dele era escravo, o avô dele era escravo, e se não tomasse cuidado, o tataravô dele também era escravo. Ou seja, o que que você tem diante de você? Um povo que viveu a vida toda escravo. Agora eles são livres. Eu te pergunto, você sabe viver como gente livre? Como é que é viver como gente livre? Olha como começa os 10 mandamentos. Olha como começa com graça, não com lei. Os 10 mandamentos começam assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás sobre ti outros deuses. Graça. Sabe por quê? Porque seria lei se Deus tivesse chamado Moisés e falado assim: Moisés, vem aqui, meu amigo. Eu sou Deus lá do Abraão, do Isaac e do Jacó. Muito prazer. Eu ouvi o clamor lá do povo no Egito. Está aqui, ó. 10 mandamentos. Volta lá. Fala para o pessoal que se durante um ano eles praticarem essas 10 coisas aqui, eu vou vir e vou livrá-los. Lei para você viver a partir dela. Faça e você vai ter o mérito da minha libertação. Mas o que que Deus faz? Eles nem sabem quem Deus é, mas Deus sabe quem eles são. Deus vai lá e os tira de lá. Agora eles são livres. E agora eles vão entrar numa terra para viver como gente livre. Como é que eu faço para viver como gente livre? Ó, gente livre não precisa se preocupar em ficar tentando descobrir qual é o Deus que tem que agradar. Como era no Egito. Você já sabe quem eu sou. Não precisa ficar tentando descobrir quem eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então não precisa procurar mais outros deuses para favorecer, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Prazer, está tudo certo? Outra coisa, não precisa ficar fazendo imagem para tentar me representar, porque a nossa relação vai ser uma relação pessoal. Você não vai ficar me invocando de vez em quando. Eu vou viver no meio de vocês, eu vou habitar no meio de vocês. Vocês vão ser o meu povo, povo exclusivo, porque toda a terra é minha e através de vocês eu vou manifestar para as demais nações do mundo como é se relacionar comigo. E elas vão querer se relacionar também. E aí ele começa. Outra coisa, veja, todos os mandamentos têm a ver com como eles viviam antes como escravos, sabe? Escravo não tem direito sobre a sua mulher, não. Escravo, o feitor vem, o dono vem, e se ele achou a tua mulher bonita, meu amigo, ele pega e leva para a cama dele. Agora, como gente livre, vocês não vão fazer isso não, você vai respeitar a mulher do teu próximo. A mulher do teu próximo é dele. Por quê? Na cabeça dele, gente, quem é livre? Os feitores dele no Egito. Como é que eles vivem? Ah, eles pegam aquilo que eles bem entendem. Mas Deus, assim, entre vocês, não vai ser assim. E cada um dos mandamentos vem assim. O sábado, por exemplo. Por que que Deus coloca o sabá, que é um princípio da criação, dentro dos mandamentos? Porque você era escravo. E sabe como é que escravo se define? Escravo se define por aquilo que ele faz, não pela relação que ele tem. Então Deus diz para eles assim, ó, vocês vão trabalhar 6 dias na semana, porque o trabalho é digno, é bom, fui eu que criei, mas no 7º dia vocês vão descansar, mesmo que não estejam cansados. Sabe por quê? Porque a identidade de vocês não está no que vocês vão fazer para mim, a identidade de vocês está em quem vocês são para mim. Nós precisamos aprender isso. Você sabe por que Jesus diz, vão e ensinem-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado? Pelo mesmo motivo, porque nós éramos escravos dos nossos delitos e pecados. Nós nascemos escravos da nossa rebelião. E quando o Evangelho nos alcança e nós nos rendemos a Ele, nós somos trazidos de volta para o reino de liberdade de Deus, aonde nós vamos viver agora através do governo amoroso de Deus, estendido a nós por Jesus Cristo. Mas como é que a gente faz para viver como gente livre? Você sabe? Eu também não, porque eu nasci escravo. Mas Jesus sabe, porque ele foi o único ser humano que nasceu livre do poder do pecado e viveu livre do poder do pecado. Então ele é o único ser humano que pode dizer para mim e para você como é que você faz para viver como gente livre. E é por isso que a gente deve ensinar para os outros a obedecerem tudo que Jesus mandou, porque os mandamentos dele não é para nos tornar escravos, ao contrário, é para nos ensinar a viver como gente livre. Então a grande comissão tem a ver com eu e você, enquanto vivemos, convidarmos pessoas para virem fazer parte dessa comunidade, da aliança, dessa comunidade da Trindade, aonde agora nós vamos aprender a como ser seres humanos livres. Livres pela graça de Deus. Seres humanos que não precisam mais viver escravos da sua rebelião. Mas que podem novamente fazer parte com Deus da construção ou da reconstrução, da recondução, do conserto da criação que foi afetada pela nossa rebelião. Eu quero concluir citando o exemplo, pode mudar aí o slide que tem os textos, o exemplo disso na Bíblia. A gente vê esse exemplo funcionando, né? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a gente vê que esse é o grande enfoque da grande comissão. O enfoque da grande comissão é o reino de Deus. Atos 1:1-3 diz assim, ó, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Veja, o livro de Atos começa nos dizendo que Jesus ficou 40 dias ressuscitado com os seus discípulos, falando para eles a respeito do reino de Deus, do conteúdo daquilo que eles tinham que compartilhar com as pessoas. Conteúdo não só teórico, mas conteúdo de vida. Aí, eu não vou ter tempo, né, para mostrar todos os textos em Atos, mas eu te provoco a ler Atos na sua casa e procurar isso, perceber isso. Então eu escolhi 3 textos. um no começo, um no meio e um no fim. Olha só, em Atos 20, Paulo está se despedindo dos anciãos de Éfeso, e no verso 25 ele diz assim: agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino verá novamente minha face. O que é que Paulo pregava? O reino de Deus. A grande comissão tem a ver com a gente contar para as pessoas essa boa notícia. Há outro rei, e ele já está governando, e todas as coisas estão sendo trazidas de volta para debaixo dos seus pés, e a prova disso é que nós vivemos já debaixo desse governo. E veja como termina Atos. Atos 28, 30 e 31. Olha como termina. Por 2 anos inteiro, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento nenhum. Porque pregar o reino é falar a respeito desse governo que já está sendo exercido através de Jesus. E um outro exemplo que eu coloquei é o do próprio Paulo. Em Romanos 15, 18 e 19, Paulo, o texto diz assim, Paulo está falando e ele diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, ensinando-os a obedecerem tudo que vos tenho ordenado. A obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém aos redores, e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então veja, a grande comissão tem sido usada muitas e muitas vezes, apenas reduzida à ideia de que o que nós temos que fazer são discípulos. Mas aí a gente entende discípulos, fazer discípulos, como fazer novas pessoas parte da igreja evangélica, das pessoas que vêm nas nossas reuniões, ok? Veja, tem um lugar para as nossas reuniões, tem um lugar para... Mas a grande comissão é muito mais do que isso. Fazer discípulos é muito mais do que isso. Fazer discípulos significa fazer seguidores do Cristo. Fazer discípulos significa ajudar outras pessoas a compreenderem que nós fomos alcançados pelo amor gracioso de Jesus, e que uma vez que nós respondemos a Ele, então agora a nossa vida, enquanto vamos, vai sendo vivida dentro da esfera desse novo governo, esse novo ambiente, que é o reino de Deus, e que já está aqui entre nós, e que vai chegar um dia plenamente. E as pessoas do mundo precisam saber disso, precisam saber que Deus está dizendo: ei, eu quero que você venha fazer parte do conserto, eu não quero que você faça parte daquilo que está estragado, eu estou oferecendo a você a oportunidade de voltar a fazer parte do conserto, voltar a fazer parte da aliança, voltar a ser parte da Trindade, da onde vocês nunca deveriam ter saído. E quando a gente diz: é isso que eu quero, então eu começo a aprender agora a viver a minha vida como gente livre, envolvido como parte do povo de Deus, na missão de Deus de redimir o mundo, redimir a criação. E isso passa por aquilo que falamos e por aquilo que fazemos. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: Deus tem duas Bíblias. Uma foi dada para a igreja e nós a lemos. A outra foi dada para o mundo e eles a leem. O mundo só vai crer que isso aqui é a palavra de Deus se ele ver isso aqui, em nós, em mim. E nós precisamos voltar a acreditar nesse evangelho. E nós precisamos voltar a pregar esse evangelho. Nós precisamos voltar a dar dimensão para a grande comissão assim. Porque as pessoas estão cansadas de ouvir Jesus te ama. Mas elas precisam saber que existe um Deus justo, que olha para a injustiça e a condena. E a ação dele é que através da cruz de Jesus, da vida, da morte e da ressurreição dele, ele está combatendo toda a injustiça promovida pela queda no nosso mundo. Ontem eu estava na rodoviária, no aeroporto, esperando o pessoal que ia me pegar lá, e uma moça chegou em mim e disse assim: você pode me dar um dinheiro? Eu estou com fome, eu estou aqui desde cedo e não encontrei nada ainda para comer. E eu estava conversando e falei para ela assim: eu não tenho nada para te dar. E realmente eu achava que eu não tinha, porque eu geralmente ando sem dinheiro, uso sempre o cartão para pagar as coisas. Mas aí eu fiquei ali esperando, enquanto eu esperava, eu havia indo nas latas de lixo do aeroporto, da frente do aeroporto. E ela começou a ir e vir, ir e vir, fuçando, e eu sempre via que ela não pegava nada. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: você é a expressão do meu filho para ela. E ela caminhou um pouco mais para diante, sentou numa muretinha, eu tirei a minha carteira de dentro da minha bolsa e fucei ali e encontrei R$5. Aí eu fui até ela e sentei do lado e falei assim: escuta, como é que você chama? E ela falou o nome dela para mim e eu disse para ela: olha, eu não tenho muito para te dar, mas eu tenho R$5 aqui, eu queria te dar. Mas eu queria te falar uma coisa também, eu não sei como você vai entender isso. Ela falou assim: você sabia que eu tenho uma filha que sumiu? Eu falei: é mesmo? Ela falou: é, ela chama tal, já fazem 5 anos que ela desapareceu. Eu falei: puxa, eu lamento muito, mas como eu ia dizendo, eu preciso dizer uma coisa para você, eu não sei como você vai entender muito bem isso. Aí ela me disse assim: eu sei, Jesus me ama. Eu virei para ela e disse: não é isso que eu quero te dizer. Eu quero dizer para você que existe um Deus que é bom e justo. E ele criou um mundo bom e perfeito. E ele conhece a sua história e vê toda a injustiça que você está sofrendo. E eu quero que você saiba que toda a injustiça que você está sofrendo é por minha culpa e é por culpa da humanidade que se rebelou contra esse Deus. Mas que ele ama demais você para permitir que essa injustiça permaneça o resto da sua existência. E por isso ele enviou sim Jesus. Mas ele enviou Jesus para corrigir toda a injustiça que você... Ela começou a chorar copiosamente. E eu falei para ela: você pode crer que ele está consertando todas as coisas. Vai chegar um dia em que toda a injustiça que é causada contra você vai ser banida por ele. E com toda a sinceridade do meu coração, eu disse para ela: eu lamento muito em não poder te ajudar mais, porque eu não moro aqui. Se eu morasse aqui, eu ia poder fazer mais alguma coisa por você, mas eu não moro aqui. Então, o que eu posso fazer no momento é apenas isso. Eu espero que o pouco que eu te dei possa te ajudar. E eu espero de todo o coração que você se relacione com esse Deus justo. E que muito em breve, ele possa fazer com que toda a injustiça exercida contra você na sua vida e na sua história chegue ao fim. Eu segui o meu caminho e ela seguiu o caminho dela. Quando eu cheguei no hotel ontem, eu fiquei me perguntando: será que Deus possibilitou eu estar na missão na íntegra porque eu tinha que dar um workshop amanhã à tarde sobre a grande comissão? Ou será que Deus me permitiu estar na missão na íntegra para poder me encontrar com uma jovem, porque ela deve ter 20 e poucos anos, com uma história sofrida, que já sei, Jesus me ama, para que ela pudesse saber que Jesus, de fato, a ama. A ama a ponto de não concordar com toda a injustiça que ela sofre. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Eu quero te agradecer por um espaço como esse. Quero te agradecer pela vida do Ari, de amigos, ó Deus, que olham para a realidade da igreja e a veem, a compreendem, Senhor amado, como esse povo que somos do Senhor em missão no mundo e que não querem se render, ó Deus, a qualquer outra agenda que não seja a agenda da missão. Obrigado pelo privilégio de conhecê-los e de poder participar disso que o Senhor está fazendo. Obrigado por esses amigos, irmãos, irmãs que estão aqui essa tarde, por aqueles que ouviram ou ouvirão isso, Senhor, ainda através do recurso da internet. E eu te peço, Pai, ó Deus, faz-nos ser esse povo comissionado por Jesus. Esse povo que compreendeu que a grande comissão tem a ver com a sua vitória, tem a ver com Jesus ter corrigido naquela cruz, através da sua morte, da sua ressurreição, todas as coisas. Tem a ver com a realidade de que tudo está sendo colocado em ordem de novo. E a grande evidência disso deve ser a igreja. Em nós as pessoas precisam ver que Jesus, que tem o senhorio de direito sobre todas as coisas, já está reinando de fato. E quando isso não acontecer assim em nós como igreja, que o Senhor nos corrija, que haja quebrantamento, que a gente aprenda realmente a viver como gente livre, gente que não vive mais para a escravidão do seu próprio egoísmo, mas que já está livre pelo poder do Evangelho, para poder viver sua vida para o outro, sua vida para o Senhor e para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pessoal, nós teremos agora um tempo de 15 minutos de perguntas e respostas.
Ah, é, vai ter. Tá?
Então, eu gostaria de saber se quem gostaria de começar aí. Nós vamos até às 16h35, ok?
Nossa, por que vocês me deram isso aqui para pregar também?
Fica de pé, por favor, fala o seu nome.
Meu nome é Aline e, assim, eu queria primeiro justificar a minha pergunta, porque a gente aprendeu muito aqui, né, assim, pelo menos falou muito ao meu coração, que a gente precisa olhar para a parte boa da coisa, né? E a gente tem vivido no Brasil um momento difícil com a igreja. Eu creio que aqui, ontem foi falado também, todo mundo está com uma certa dificuldade, né? E eu creio também que a Missão na Íntegra é uma resposta para isso, né? Um refrigério de Deus para as pessoas que estão realmente com o coração no Senhor. Então, a minha pergunta é a seguinte: a gente tem o desejo de evangelizar, a gente tem desejo de fazer o ID, né? Mas uma dificuldade minha, e eu acredito que para muitos irmãos, é, por exemplo, e a pessoa que está necessitada, né? E aí, como a gente leva essa pessoa a congregar? Porque as nossas igrejas não estão preparadas para receber esse tipo de pessoa. E eu não sei como evangelizar e deixar a pessoa a esmo. Eu sozinha não vou dar conta. Entendeu? A não ser que eu faça igual o Capelete, leve para minha casa, né? Então, essa é a minha pergunta. Eu acho que a gente precisa de um retorno de vocês do que fazer.
Sim.
De como prosseguir. Entendeu?
Eu acredito o seguinte, a resposta para isso ela não é fácil, não. Ela é dura para nós mesmos. Porque, na verdade, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se arrepender como igreja. É isso que a gente tem que fazer. Porque quando a gente diz assim, veja, eu não estou dizendo que esse é o seu caso, okay? Isso que eu ouvi de você, eu ouço em muitos lugares, inclusive na minha própria igreja, muitas vezes. Mas quando a gente diz assim, a igreja não está preparada, na verdade o que a gente está querendo dizer é que nós não estamos afim de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Nós estamos afim que a igreja continue sendo o clube dos santos, né? Dos santinhos. Nós estamos dispostos, na verdade, dizendo que nós queremos continuar entendendo, discernindo e lendo a igreja para dentro, ao invés de para fora. Nós estamos ainda achando que a grande questão que a gente tem para fazer para Deus são atividades de entretenimento para os crentes, ao invés de equipar os santos para que nós possamos ser o povo de Deus em missão no mundo. Então eu diria, o que fazer? Primeiro, assim, para pastores, né? Se a gente tem os pastores, que é o meu caso, né? Conscientes disso, alinhados a isso, os pastores, nós pastores, precisamos começar a ter a coragem, entendeu? De ser mais profeta, né? E falar na igreja, e ensinar na igreja, e pregar na igreja, e desafiar a igreja a ser igreja. A ser igreja, sabendo que a gente vai correr o risco de ser mandado embora. Mas é isso que a gente tem que começar a fazer. Para quem não é pastor, no caso de muitos daqui que não são pastores, o que, que você pode fazer? Você pode começar a desafiar o seu pastor, se ele não tem essa perspectiva, essa visão, a ter. Ah, leva lá CD do Missão da Íntegra para ele, leva livro e começa a dizer para ele: pastor, o senhor não vai estar sozinho. Eu vou estar com você. Você vai ter gente do seu lado. Porque é isso aqui que a gente quer. A gente quer ser igreja do jeito que Jesus quer que a gente seja igreja. Nós não queremos continuar sendo igreja do jeito que os evangélicos, né, querem ser igreja. Então, eu não tenho outra resposta, não. Essa é a resposta dura mesmo, para a igreja como, um todo. E o outro lado é essa questão mesmo aí da responsabilidade pessoal nossa. Porque muitas vezes vai implicar nisso mesmo. Muitas vezes vai implicar a gente sair da nossa zona de conforto também, a gente ter que abrir a nossa casa, a gente ter que gastar do nosso tempo, a gente ter que dar das nossas coisas, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre a igreja como se a igreja fosse alguma outra coisa que não nós. Mas a igreja somos nós, né? Deixa eu contar um exemplo do que aconteceu alguns anos atrás com um filho meu. A gente fala direto isso, ensina na igreja e tudo mais. Um dos meus filhos foi para a faculdade, em São Paulo. Fez lá 4 anos. Estudava lá no Mackenzie. Aí ficava numa kitnet da família. Meu sogro tem uma kitnet lá em São Paulo, ficava lá. Quem vai para lá usa a kitnet. Ele ficou lá usando. Um dia ele saiu, estava frio, garoando. Ele passou para comprar um negócio no supermercado, viu um morador de rua. Né, encolhido assim. Ah, ele não teve dúvida. Ele voltou para a kitnet, foi no armário, pegou lá um travesseiro, pegou um cobertor, voltou lá, botou o travesseiro, o cara estava muito alcoolizado, ele levantou a cabeça do cara, botou a cabeça do cara no travesseiro, cobriu o cara com o cobertor. E foi embora. E nós não ficamos sabendo dessa história. Sabe como é que a gente ficou sabendo dessa história? 3 meses depois, a minha sogra esteve lá na kitnet, e aí me liga para minha esposa: escuta, vocês por acaso levaram um travesseiro e um cobertor tal, né, para ir e tal, porque está faltando aqui? Não, não sabemos de nada. Não, mas vê com o Yuri aí. Aí fomos ver com o Yuri, né? Ele: ah, não, eu peguei e dei lá para o morador de rua. Aí minha esposa ficou brava com ele: mas como você deu para o morador de rua? Aí ele ficou bravo com ela, ele falou: mas peraí, você e o papai falam o tempo todo sobre isso, agora quando eu faço isso fica bravo? É, aí a minha esposa falou: não, filho, tudo bem, você está certo, é isso mesmo que você tinha que fazer, mas veja, a gente deve fazer com aquilo que é nosso, não com aquilo que é dos outros. Fazer com aquilo que é dos outros é fácil, a gente tem que fazer com aquilo que é nosso, né? Aí nós compramos de novo e repomos lá, né? Então tem custo nosso, né?
Mais uma vez, gente, seja bem objetivo nas perguntas.
Boa tarde, a paz do Senhor. Gostaria de perguntar, pastor, uma grande dúvida que eu tenho. Eu estou muito impactada com essa conferência, agradeço a Deus por todos os preletores. Desde segunda-feira não tem um só dia que eu não tenho chorado, com vergonha, perguntando para Deus: Senhor, eu não fiz nada, Jesus, me perdoa, porque eu tenho muito que fazer ainda para a tua obra. Mas... com todo esse conhecimento, né, que nós obtemos, tivemos aqui durante todos esses dias, como que eu faço para me manter dentro de um templo onde está bem longe do que Deus tem para essa nação, que onde só se prega heresia, onde só tem falado de bens materiais? Como que eu posso estar dentro de um lugar onde não tem pregado ide? O que que eu faço?
Eu vou falar para Ari responder isso aí. Olha, querida, eu acho que uma primeira coisa que a gente, de novo, né? Vou voltar sempre, talvez, no mesmo ponto. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é arrependimento. A gente precisa se arrepender. A gente precisa começar a orar e a gente precisa começar a pedir perdão a Deus pela igreja, né, por aquilo que a igreja tem sido, tá? Segundo, você precisa, eu acredito que algo que você possa fazer é se lembrar, isso foi mencionado aqui algumas vezes, né, que a igreja, ela não é, muitas vezes não é isso que a gente está chamando de igreja, né, ou ela não é só isso, né? Então, você pode estar numa igreja local, que eu acho que se não está pregando o evangelho como deveria pregar, precisa se arrepender e precisa mudar isso. Mas você precisa também olhar o fato de que a igreja, ela, de Jesus, ela não é só essa igreja local onde você está, né? Ela é maior do que isso. Então, eu acredito que hoje a gente foi condicionado por muito tempo a olhar a igreja, né? Isso é uma outra temática, não é? Mas assim, a olhar a igreja como sendo aquela estrutura, aquela denominação, aquela organização. E aí as pessoas, os líderes, não é, e tudo mais, apresentam a coisa para a gente como que se a gente tivesse, não estivesse servindo ali, não estivesse envolvendo com aquilo ali, então nós estamos sendo infiéis à igreja, certo? Mas a igreja de Jesus, de novo, é o povo de Deus em missão no mundo. Então eu não sei qual é a cidade que você vive, que você mora, mas provavelmente na sua cidade há expressões da igreja de Jesus como o povo de Deus em missão no mundo. Talvez seja uma organização, como por exemplo a Mocidade para Cristo, talvez seja uma outra missão, entendeu? Ou um grupo de uma outra igreja que está envolvida e fazendo a obra do Evangelho de forma concreta. Envolva-se com isso, certo? E se você ama a sua igreja local, fala, não, mas ali está errado, mesma questão, começa a orar pela sua igreja, começa a presentear o seu pastor e os seus líderes com material do Missão na Íntegra, com livros sobre a missão integral e tudo mais, desafiar, entendeu, os seus pastores lá a olharem a realidade daquilo que eles estão realizando, daquilo que eles estão fazendo, sabendo que isso pode gerar alguma forma de perseguição a você, né? E você tem que estar disposta a arcar com a consequência disso, né? Entendeu? Mas acho, você vai ter, tem organizações fazendo, sendo o povo de Deus em missão no mundo, se junte a eles.
Temos tempo apenas para mais uma pergunta, bem objetiva. Alguém? Microfone, por favor. De preferência, se quiser falar região, fique à vontade. Se quiser falar região que você é,
da onde você é.
Boa tarde, sou de Teresópolis. O senhor falou algumas coisas muito interessantes. O senhorio de direito de Cristo é uma verdade. O senhorio de fato se mostra através da atuação da igreja. E somos de outro governo, nosso reino não é esse. Não somos daqui. Alguns de vocês, eu não lembro quem foi, falou uma coisa fantástica. Que nós perdemos o DNA peregrino, nossa pátria não é essa, é celestial, de lá que aguardamos o nosso Salvador. Então, se o reino não é nosso, esse reino é nosso, o governo proposto por Cristo é outro. Eu queria, e o senhor falou uma coisa que eu achei fantástica, a justiça foi feita na cruz, né? A justiça, Cristo é a nossa justiça, né? Nós não temos nada, não possuímos nada. Até que ponto a igreja deve equalizar a nossa luta, a nossa militância, nosso envolvimento com a política, em levantar cartaz e brigar pelos direitos, e nesse termo de viver o evangelho para fazer isso. Nós devemos ir às ruas, batalhar, militar, estarmos envolvidos na política, ou o evangelho faz como Paulo falou também fantasticamente, como deve ser a penetração em todas as esferas da vida de uma sociedade, penetração sem camisinha, vai lá e faz um filho, faz um discípulo, e lá vai ser vivido o evangelho. Devemos militar nesse sentido, ou ser igreja, entende? E gerar lá um discípulo, ele vai gerar outro, e as pessoas vão ver em nós o evangelho, e vão aprender, e nós vamos ensinar. Como o Ed fala, acho que é o Ed, a missão é uma ação que exige uma explicação. Precisamos batalhar ou fazer justiça na prática, vivendo o evangelho.
Minha pergunta. Ok, eu acho que aí a gente tem uma divisão de coisas no que você está falando. A gente precisa olhar essa perspectiva da história, do mundo, dentro da realidade de que Deus criou um mundo bom e perfeito, que deveria se desenvolver bom e perfeito. A queda afetou isso. Mas o mandato cultural, a ordem de Deus para esse mundo ser desenvolvido, ele continua em presente. A humanidade tem responsabilidade no desenvolvimento desse mundo. Ela não está desenvolvendo o mundo de uma forma boa e perfeita, porque ela foi afetada pela queda. Mas a redenção tem a ver com Deus consertar todas essas coisas. Então, a expressão de que Ele está consertando todas essas coisas, ela se dá mediante a vida da igreja, a vida de um povo, ok? Mas ela se dá também através de toda ação que expresse de forma positiva o desenvolvimento do mandato cultural. Então, diante de qualquer não só na política, na arte, qualquer realidade que o ser humano desenvolva e que aquilo ali expresse marcas do que é bom e perfeito, ok? Nós temos que ver aquilo como sendo um sinal em essência da realidade desse reino de Deus que está presente entre nós. Então, nós temos um chamado, né, assim, amplo, que está relacionado com essa questão do mandato cultural. Eu não entendo que todo mundo da igreja, ou que toda a igreja, ou uma igreja especificamente, né, um ajuntamento específico que represente a igreja, deva ter um envolvimento diretamente, por exemplo, na política, né, ou político, mas eu entendo que tem pessoas no meio disso, no meio da igreja e tudo mais, que Deus pode levantar e indo, né, enquanto vão, né, ir enviar para esse contexto, para esse meio, aonde ele vai ter então que lidar com as realidades do presente, ok? Expressando no meio disso as propostas ou as características, as realidades daquilo que Deus quer que seja a vida humana. Então a gente vê isso na Bíblia, por exemplo, através de José, através de Daniel, através do centurião Cornélio, que se converteu, mas continuou sendo centurião, né? Através do etíope, que era lá da corte da rainha de Candace. A gente vê através da figura de pessoas dentro da história humana que Deus usa, que Deus utiliza, né, para influenciar o meio com valores do reino. O que nós precisamos tomar cuidado, na minha opinião, é a gente não confundir ideologias, certo? De grupos, de partidos, né, com a proposta do reino. Isso a gente precisa tomar cuidado, não confundir isso. Por quê? Porque tem algumas realidades que políticas ou sociais, ok, que são expressas por grupos que realmente estão representando valores do reino. E aí o Franz Schaefer, acho que já ouviu falar dele, ele fala sobre nós sermos, a igreja ser co-beligerante quando ela encontra essas realidades, né? Ou seja, ela atuar, ela participar, ela apoiar expressões assim. O cuidado que a gente deve tomar é apenas de não começar a achar, querer dar aquele grupo, né, ou aquele partido, aquela proposta, a característica de reino. Certo? O reino de Deus é muito maior do que a perspectiva política, do que a perspectiva econômica, qualquer coisa assim. Paulo fala assim em Filipenses, ó, não importa o que aconteça, exerçam, Filipenses 1:27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Exerçam a sua cidadania de forma digna do Evangelho, que expresse essa realidade do Evangelho. Então, não vai ser todo mundo que vai ter um chamado, por exemplo, político, de ação política, mas eu acredito que algumas pessoas dentro da igreja podem ter esse chamado, assim como na arte e tudo mais. E se tiver, tem que exercer ali o seu chamado, a sua cidadania, de uma maneira que expresse os valores do reino de Deus naquele lugar, para a vida daquelas pessoas. É, tem que convidar aquelas pessoas a se juntarem a você na submissão ao governo de Deus para a promoção do bem, né, para o mundo. Okay?
Velha aliança. Seu meu objetivo, porque eles estão se entregando muito, velha aliança.
A pergunta é se nós vivemos como igreja dentro da dimensão da antiga aliança, da velha aliança, ou se nós vivemos como igreja na perspectiva da nova aliança. Eu acho que essa pergunta ela é mais complexa teologicamente do que parece, okay? Porque começa com a gente tendo que definir o que nós estamos chamando de antiga aliança ou de velha aliança e de nova aliança, tá? Dependendo assim da igreja, do segmento teológico, essas interpretações sobre a aliança elas vão ser diferentes, okay? Mas, por exemplo, eu mesmo usei aqui, né, como exemplo na minha exposição, que eu não vejo a perspectiva da antiga aliança como sendo lei e a nova aliança graça. Na antiga aliança tinha graça. Deus só tem um diálogo com a gente. O diálogo de Deus com a gente é da graça. Ok? Na verdade, quem estabeleceu esse negócio da lei, né? Aí na relação da lei com a antiga aliança, foram os judeus. A gente vive na lei de Moisés, né, e etc e tal, e aí depois a igreja veio e começou a falar, né, da lei lá ser a antiga aliança e da nova aliança ser a graça. Mas eu vou então responder como eu vejo a perspectiva da aliança, ok? Qual que é a diferença da antiga aliança e da nova aliança? A diferença é o reino. A antiga aliança apontava para a realidade de que o reino de Deus existe e um dia ele seria aproximado de novo de nós através da pessoa do Messias. A nova aliança diz que o reino chegou, ele foi aproximado. E agora a gente vive a partir dessa realidade de que o reino está aqui. Nós estamos nesse novo ambiente do reino, já estamos nele. Agora, quando a gente fala sobre a gente viver, por exemplo, na graça, né? Ou a gente vive na graça, ou a gente vive pela graça, isso não significa que a gente que a gente não precisa se preocupar, ou que a gente não tem um estilo de vida pelo qual nós vamos viver. Porque a graça que nós estamos é a graça em Cristo Jesus. Aí o meu desafio para vocês é vocês lerem as epístolas de Paulo. E ver quantas vezes Paulo fala assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, o que nós estamos vivendo na nova aliança, nós estamos vivendo em Cristo. A gente precisa tomar cuidado para não achar que essa ideia da nova aliança ou da graça que nós recebemos em Cristo, que Ele fez tudo, que Ele pagou tudo, significa agora, então, para nós, o direito da gente dizer, não, eu estou salvo, então eu posso continuar vivendo a minha vida e cuidando de mim mesmo e dos meus próprios interesses. Não, eu estou salvo e esse estar salvo significa que eu fui trazido de volta para o reino de Deus, para o governo de Deus. Eu vivo novamente agora debaixo do governo amoroso de Deus manifestado em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala sobre a salvação, a gente tem que lembrar de dois lados. A gente é salvo de e a gente é salvo para. Eu não sou só salvo de, eu sou salvo de e sou salvo para. Eu sou salvo do meu pecado para uma nova vida agora em Cristo Jesus. Então, nessa dimensão, a antiga aliança, se por antiga aliança você está pensando, por exemplo, em práticas judaicas que eram feitas e a gente tem que voltar a fazer isso, é óbvio que a gente não deve viver mais isso. Isso não tem mais nada a ver, a gente não deve viver essa dimensão. Se é isso que você está pensando como antiga aliança e nova aliança, então a gente não deve viver mais. Obviamente que não. Mas a definição bíblica para a realidade da nova aliança não é meramente a questão prática, é a questão de um novo ambiente. Agora nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus chegou. Les Newbin, que é um teólogo, um missiólogo inglês, ele fala assim, a diferença da antiga aliança para a nova aliança não é a proclamação do evangelho do reino. A proclamação era feita também pelos profetas. O reino vai vir, eles diziam. A diferença é que nós vivemos no reino que veio. O reino veio e nós vivemos no reino que veio. Entendeu?